Consulto o primeiro secretário se há número de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 6, do dia 12 de abril de 2021. Convido o vereador Fernando Nicoletti para fazer a leitura bíblica.
Disse-lhe, então, o Senhor, eu lhes perdoo conforme me pedes.
Agradeço o vereador Fernando Nicoletti por ter realizado a leitura bíblica. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 92/2021, de autoria da vereadora Rosângela Garcia.
Indicação número 092. Não sai não. Indicação número 092/2021. Autora, vereadora Rosângela Garcia do PL. Senhora presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que seja realizado um projeto de lei do Executivo visando estabelecer o aumento do salário dos funcionários públicos municipais, a fim de adequar ao que estabelece a Lei Federal Complementar número 173/2020, devendo o referido aumento ser nos moldes da presente lei, contemplando a reposição infracionária. Acredito do aumento real a ser analisado por Vossa Excelência e seu gestor financeiro. Sala das Sessões, em 12 de abril de 2021. Rosângela Garcia, do PL. Justificativa. O referido aumento se dará em função da Lei Federal nº 173/2020, onde deverá ser regulamentada através de um projeto de lei municipal desenvolvido pelo Executivo a partir da análise de gestão financeira do município, bem como ser aprovada por essa Casa de Leis. Cumpre ressaltar que os salários estão defasados e necessitam ser reajustados, levando-se em atenção a inflação do ano anterior, o presente ano 2020-2021, ao presente projeto de lei a ser apresentado, garantindo dessa forma a dignidade e a sustentabilidade do nosso funcionamento público, meia atuação e situação econômica e a pandemia existente. Essa subscreve tem a ciência que o projeto deve ser encaminhado do Executivo Municipal, pois traz onerosidade ao mesmo. Porém, desde já requer que o Executivo, o excelentíssimo prefeito, seja sensível à situação que se encontra os funcionários públicos, olhando com caridade e está esta indicação que apresento. Lido, senhor presidente.
Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações número 93/94/2021, de autoria da vereadora Onilza Matias.
Indicação número 093/2021. Autora, vereadora Onilza Matias, PL. Senhora presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia a ilustríssima secretária de obra, Dalma Crisóstomo, interina, no sentido que seja feita a troca das luzes de LED da cidade que estão queimadas, tendo em vista que é cobrado uma taxa para manutenção da iluminação pública. Sala das sessões em 12 de abril de 2021. Vereadora Onilza Matias, PL. Justificativa. O objeto é melhorar a segurança de nossa cidade, evitar possíveis acidentes devido à falta de visibilidade. Lido, senhora presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do demonstrativo da prestação de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis referente ao mês de março de 2021.
Demonstrativo de prestação de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS. Período de 1º/3/2021 a 31/3/2021, mês de março. Saldo anterior, Banco Bradesco, R$ 64.160,46. Saldo anterior, Banco do Brasil, R$ 72.217,47. Rendimento de aplicação financeira, R$ 65,10. Total da receita do décimo, R$ 358.709,17. Despesas, remuneração de funcionários, cargos efetivos, R$ 57.559,22. Remuneração de funcionários, cargos comissionados, R$ 1.550,10. Remuneração de funcionário contratado temporário, R$ 3.151,47. Subsídio de vereadores, R$ 45.000. INSS patronal, R$ 20.624,15. CACEMES, R$ 2.978,72. Empresa Energética de MS, R$ 1.538,85. Empresa de Saneamento, R$ 197,03. Cefaz, Diário Oficial, R$ 244,00. Lucimeiro Barbosa Ribeiro Luiz, R$ 570,00. S. Taveira, Consultoria Administrativa, ME, R$ 8.100,00. José de Jesus Ferreira, R$ 14.450,00. LX Tech Informática Limitada, R$ 1.000,00. Tecnologia Informática Coxim Limitada, R$ 6.500,00. Advogacia Oliveira e Araújo, SS, R$ 8.250,00. Empresa Brasileira de Correio, R$ 22,67. Supermercado Colombi, R$ 683,95. Davi de Oliveira Furtado, referente ao mês 2 de 2021, R$ 356,60. Juraci Cício dos Santos, R$ 270,00. HBS, Materiais para Construção, Irele, PP, R$ 306,00. Carlos Eduardo Barbosa dos Santos, R$ 45,00. Luiz Palata Neto, R$ 4.000,00. Oi, referente ao mês 2 de 2021, R$ 303,92. Oi, S.A., R$ 297,45. Diárias Vereadores, R$ 795,00. Diárias de funcionários, R$ 430,00. Tarifas bancárias, R$ 10,45. Total de despesas, R$ 179.234,58. INSS, os descontos e retenções. INSS, R$ 10.853,10. Repasse, parte funcionário vereador do CACEMES, R$ 3.427,53. Averbação da Caixa Econômica Federal, R$ 14.128,97. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, Imposto de Renda Retido na Fonte, R$ 6.559,62. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, ISS, R$ 773,41. Total de descontos e retenções, R$ 35.742,63. Saldo em conta Banco do Brasil em 31/3/2021, R$ 156.633,02. Saldo em conta Banco Bradesco em 31/3/2021, R$ 22.841,57. Total em caixa em 31/3/2021, R$ 179.474,59. Eliano dos Santos Rezende, contador. Helder Costa Carneiro, primeiro secretário. Isabel Sul Silveira, presidente. Lido, senhora presidente.
Agradeço, primeiro secretário, por ter feito a leitura. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Em forma de prevenção, peço às senhoras e senhores vereadores que façam o uso da palavra de sua bancada. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Ah, sim. Vereadora Onilza Matias.
Para fazer uso da palavra, vereadora Onilza Matias.
Bom dia a todos que aqui se faz presente. Bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais e também pela Educativa FM. Eu vou falar de uma indicação que eu fiz, que foi a pedido da população. Que seja feita a troca das luzes de LED da cidade que estão queimadas, o qual eu fui procurar a secretaria e aí disse que não está tendo essas lâmpadas disponíveis. Então, o objetivo é para melhorar a segurança de nossa cidade e evitar possíveis acidentes devido à falta de visibilidade. E também, pois todo mês pagamos essa taxa de iluminação. Então, isso é um direito da população que isso aí tem que manter assim, em dias. E também quero falar da outra indicação minha e pedir-se à secretária que faça a limpeza do terreno, que ele é de propriedade da prefeitura, que é ao lado do posto da Sanessu, da Coab Nascer do Sol, que fica próximo à casa do senhor Toninho. E que seja também colocada uma lixeira grande com tampa. E, pois será de grande utilidade os moradores... Será de grande utilidade ali para os moradores daquele local. E que façam um estudo para colocar essa lixeira para que não fique próximo à casa de nenhum dos moradores. E também eu quero fazer também aqui uma indicação sobre a construção de uma ponte na estrada de propriedade do senhor Jairo Aguilar, no município de Alcinópolis. E que lá também é linha de aluno. Isso já foi já um compromisso desde o ano passado, que era até de indicação do ex-vereador Walter, que hoje é nosso vice-prefeito, e que ele tem conhecimento dessa indicação. E foi feito o compromisso com o proprietário que ia fazer essa ponte. E é de muita necessidade que providencie para fazer essa ponte lá nessa propriedade. Pois até o ex-prefeito ele tem conhecimento dessa solicitação, porque foi uma indicação dele no ano passado. E aqui deixo meus agradecimentos.
Agradeço as palavras da vereadora Onilza Matias. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da tribuna.
Sim, vereadora Paula do Edivaldinho.
Para fazer uso da tribuna, vereadora Paula do Edivaldinho.
Bom dia a todos que aqui se faz presente. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Bom dia a todas as pessoas que estão curtindo, que estão ouvindo, acompanhando nossos trabalhos pelas nossas redes sociais. Senhora presidente, eu quero aqui indicar ao nosso prefeito a inclusão das pessoas portadoras de deficiência. Então, essas pessoas precisam estar no meio da sociedade. E tem lei para isso, mas se precisar, a gente faz uma lei aqui, peço aos meus colegas para analisar o projeto, para a gente poder colocar isso em funcionamento, em andamento. Então, peço que essa minha palavra verbal aqui seja por escrito também, que o prefeito olhe com carinho essa indicação, que aqui dentro do nosso município tem muito jovem, muitas pessoas com deficiência que precisa até mesmo pelo o autoestima dessa pessoa. Temos um conhecido nosso aí, um amigo, o David, era uma pessoa atuante, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa prestativa, e hoje se encontra numa cadeira de roda. E essas pessoas é muito útil, né? Na área de trabalho. Ele se sente inútil ali só numa cadeira de roda e precisando ali de uma aposentadoria. E nós sabemos que o INSS dá liberação para essas pessoas poder integrar no mercado de trabalho. Então, eu peço ao nosso prefeito que dê uma olhadinha nessa lei. Vamos fazer exercer essa lei em prol dessas pessoas que tanto necessitam, né? Temos a nossa outra amiga ali também, é uma moça, é muito inteligente, a nossa amiga Liliane. Ela é deficiente visual, mas é uma menina inteligentíssima. Então, ela se sente muito sozinha, ela precisa se entrosar no meio da população na área de trabalho. Então, é muito desvalorizante, essas pessoas estão aí paradas, né? Elas têm que ter algo para desenvolver mais. A mente, a autoestima, isso tudo vai ajudar. Senhora presidente, também gostaria de fazer uma indicação ao nosso prefeito também. O acompanhamento, né, dessas pessoas após o Covid. Essas pessoas ficam com trauma, essas pessoas necessitam de praticar ali de novo a respiração deles, né? Precisa entender o que houve com eles, porque essas pessoas às vezes voltam para casa precisando de um psicólogo, precisando de uma fisioterapeuta. Então, sabemos que hoje tá muito difícil ter esse atendimento pessoal, mas eu creio que uma videoconferência, um alô de um profissional como uma psicóloga, como uma fisioterapeuta ali, indicando, ensinando eles como readaptar de novo a essa situação que eles se encontram, eu acho que vai ser bem gratificante. Então, fica aqui as minhas indicações ao nosso prefeito para que dê uma olhadinha, uma analisada e colocar em prática, né? Eu agradeço. Essas são as minhas palavras.
Agradeço as palavras da vereadora Paula do Edivaldinho. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para uso da tribuna.
Sim, vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da tribuna, vereador Valdeci Passarinho.
Senhora presidente Isabel, em seu nome quero cumprimentar os demais membros da mesa. Em nome do excelentíssimo vereador Ângelo do Nicola, cumprimentar os demais pares desta casa. quero aqui também cumprimentar todos que nos acompanham através das ondas da 87.9, através das redes sociais, Facebook e Câmara. Senhora Presidente e senhores vereadores, eu há tempo não. Eu posso dizer que desde o meu primeiro mandato nesta casa, nós fizemos reivindicações e sempre trabalhamos em defesa do nosso servidor público municipal. Uma vez que, quando assumi o primeiro mandato nesta casa, e é do conhecimento de Vossa Excelência, e eu acredito que de todos os pares dessa casa, nós vimos de lá, somos concursados como servidor público municipal, e sempre trabalhamos muito em defesa, tanto reivindicando melhorias em prol do servidor, para que dê melhores condições, para que todos possam exercer as suas funções, quanto também nas questões de melhorias salariais. Reivindicamos aqui muito tipo de gratificação, e principalmente para o servidor, aquele que tem o salário menor, vamos falar assim no linguajar popular, né? Aquele que tem o menor salário. E nós não vamos, na nossa fala, desmerecer nenhum servidor que tenha um salário superior aos demais. E que, posso dizer com bastante tranquilidade, é que a grande maioria que tem os melhores salários, acima de 2 salários, e ainda conta com um volume grande de gratificação, vereador Helder. Enquanto o menor, ele fica cada vez com mais dificuldade. Por que eu falo isso? Eu falo isso baseado em todas as defesas que fiz aqui e nas reivindicações que fiz aqui em prol do servidor e também baseada nas respostas que vêm, que tudo é difícil para contemplar o servidor, aquele que ganha o menor salário. Já os demais, eu já vejo, vereador Ademir, uma facilidade muito grande de se dar a gratificação para o que ganha o melhor salário. Para aquele que ganha um salário mínimo, muitas das vezes, fui aqui questionado por membros da administração, vereador Ademir, que não havia nenhum servidor que ganhasse menos do que um salário mínimo. E eu concordo plenamente que não há nenhum servidor que ganha menos do que o salário mínimo. Por que que ele não ganha, vereadora Rosângela, um salário mínimo? Ele não ganha um salário mínimo só? Ele não ganha menos do que um salário mínimo? Porque ele tem a tal da complementação salarial. Porque se você for ver o base de alguns servidores hoje, é vergonhoso. É vergonhoso, a pessoa não tem condições. Eu diria que quem ganha um salário desse não tinha condições psicológicas nem de exercer a sua função, muitas das vezes. Nós já pedimos aqui a questão da elaboração de uma grade salarial, que eu vejo que é o que pode ser a mudança necessária para o momento. Porque vejam bem, se um servidor que ganha um salário mínimo, se você pôr 2%, se você pôr 5% no que ele ganha, não vai fazer diferença nenhuma perto de um que ganha 3, 4 mil reais. E para o outro já faz essa diferença. Mas eu volto a dizer, eu não estou aqui para contestar a questão de quem tem os melhores salários e quem ganha as melhores gratificações. Eu só estou aqui para contestar a questão da valorização melhor do servidor que tem o melhor salário. Então eu volto a dizer, ainda quero parabenizar Vossa Excelência, vereadora Rosângela, pela indicação que Vossa Excelência colocou aí. Já tinha na minha pauta, como tenho usado aqui, é do conhecimento de todos os senhores e senhoras, desde o meu primeiro mandato, segundo, terceiro, e hoje estamos aí. Nós sempre fizemos essa defesa. Eu quero me somar, Vossa Excelência, reiterar as minhas ações nos mandatos anteriores, me somar, Vossa Excelência, e a todos os pares dessa casa. Nós temos aí a lei da pandemia, que inclusive, eu até quero citar aqui, Vossas Excelências não participou, mas o nosso colega vereador Ângelo Nicola, que é líder do prefeito, presenciou uma situação aqui. Quando questionei no final do ano passado a questão dos aumentos, do aumento salarial a esses servidores em que eu estou me referindo, a questão da grade salarial, a questão das gratificações, eu me lembro que até fiquei bastante nervoso e revoltado com a situação aqui. Ainda há pouco comentava com o nosso assessor jurídico da casa, senhora presidente, doutor Jordelino, esta situação, e quando eu vi a indicação de Vossa Excelência, vereadora Rosângela, porque vieram aqui para contestar a questão de não poder dar o aumento salarial com base na lei da pandemia. Mas eu vejo que tem outros mecanismos, vereador Helder, que pode ser usado para contemplar esse servidor. Então, o que eu acho? Eu acho que falta um diálogo entre os membros deste poder legislativo, não só esse vereador que vos fala, nem Vossa Excelência, que acabou de apresentar essa indicação, para a gente encontrar uma solução para isso, vereador Fernando Nicoletti. É passada a hora da gente resolver essas situações. Porque eu me lembro, quando questionei aqui, na época do ex-prefeito Ildomar, quando eu questionei a questão salarial, que todos os prefeitos, vamos ser sinceros, não vamos passar a mão na cabeça de nenhum, todos os prefeitos, quando você toca na questão do aumento salarial, todos têm dificuldade para entender a necessidade e de atender principalmente aquele que ganha o menor salário. Eu disse assim ainda, e o ex-prefeito Domar estava aí usando assento nessa casa, participando de uma sessão, eu ainda fiz um desafio, e eu não vou colocar ele, mas se não tiver solução, eu acredito, entendimento para a gente coisar, eu vou voltar a colocar ele. Eu disse assim, prefeito, eu quero que Vossa Excelência receba o menor salário que tem o servidor, e eu quero ver se Vossa Excelência dá conta, pelo menos, de abastecer o carro que Vossa Excelência anda. Coloquei isso, porque Vossa Excelência sabe, e principalmente hoje, eu quero colocar hoje, naquela época nós ainda tínhamos um combustível de R$2 e pouco, hoje nós temos um de passado R$6 o litro. Tem muitas das vezes, eu tenho certeza que tem pessoas que gastam mais de salário mínimo, vereadora Paula, do Edivaldinho, somente de combustível. Enquanto o servidor tem que se contentar a receber um salário mínimo, e muitos ainda não têm casa própria, vereadora Onilza. Tem que pagar aluguel, água, luz, vestuário e o sustento da família. Então, eu quero fazer esse registro e continuar trabalhando, solicitando soluções para que contemple esse servidor. Muitas das vezes eu tenho certeza que hoje quem tem um salário menor, às vezes vai até me criticar essa fala aqui. Eu tenho certeza, porque muitas das vezes a pessoa não se preocupa porque ela não sente na pele a dificuldade da outra. É totalmente diferente. Se eu ganho 2 salários, eu tenho umas condições melhores. Se eu ganho 3, é melhor. Agora é o seguinte, se eu ganhar 1 salário e tiver que arcar com todas estas responsabilidades que eu citei aí, vereadora Ademir Miller, fica difícil. E Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência, como servidora pública, está aqui. O nosso colega, o vereador Ângelo Nicola, como servidor público municipal também. Eu sou servidor, estou afastado para exercício, da atividade parlamentar, mas sei, a gente acompanha o dia a dia de cada um servidor. A gente vê a dificuldade e o que eu estou dizendo aqui é a mais pura realidade. Tem servidor passando dificuldade para arcar com as despesas básicas da família. Então, existe aí mecanismos sociais? Existe sim. Mas para, até quando vai ser usado esses mecanismos de meio social para contemplar? Sendo que tem, eu vejo hoje, pela saúde financeira do nosso município, pelo trabalho que vem sendo feito há vários anos. E quando eu falo o trabalho que vem sendo feito há vários anos, que às vezes algumas pessoas contestam, eu falo com base no trabalho dos membros deste parlamento, dos vereadores que usaram e que hoje usam assento nesta casa, que tem contribuído muito, vereador Helder, contribuído muito. E vossas excelências que estão usando assento agora, nesse mandato, que acompanhou o mandato anterior, sabe do trabalho desta casa, do quanto esta casa trouxe de emenda parlamentar para investir na saúde, para investir na educação, para investir no social. E quando os membros deste parlamento, através dos seus representantes nas esferas estadual e federal, traz o dinheiro, sobra mais recurso em outra fonte. Então é por isso que eu falo que a gente tem contribuído muito. E eu tenho certeza que neste mandato não vai ser diferente. Pelo caminho que eu estou vendo, não vai ser diferente. A gente vai avançar, já avançou, e eu tenho certeza que vai continuar avançando muito mais na busca de recursos, nos investimentos, sem falar no bom diálogo, no bom relacionamento que todos têm procurado estabelecer com o Executivo Municipal. A fim de quê? A fim de cumprir com as nossas responsabilidades e o nosso compromisso que assumimos com a nossa sociedade. E a partir daí, um conjunto, Câmara e Prefeitura, para a gente definir o que é melhor para a qualidade de vida das pessoas. Então, quero só deixar esse registro, me somar com Vossa Excelência e com todos os padres dessa casa, que congratula com tudo o que eu acabei de falar aqui, para que a gente interaja aí com o Executivo Municipal, a fim de trazer soluções para essa situação que eu coloquei aqui. Eu acho que é passada a hora da gente resolver essa situação. Não dá para deixar o nosso servidor passando dificuldade o quanto tem passado com as questões da defasagem salarial e dos baixos salários. Existe mecanismo. E Vossa Excelência sabe que existe mecanismo. Só basta a gente usar um bom senso e cortar algumas situações em prol de resolver essas. Porque da situação que está indo, já estão passando dificuldade o servidor. O servidor que ganha os menores salários, que não ganha aí o vencimento base superior a um salário mínimo, já está passando dificuldade. Eu tenho certeza que se Vossa Excelência for acompanhar, Vossa Excelência for acompanhar, vai ver que estão passando dificuldade. E principalmente agora, né, com essa pandemia, essa questão dessa crise, que cada dia vai diminuindo o poder aquisitivo financeiro de cada um, e principalmente desses que eu citei, então tem que começar a pensar em soluções para contemplar esses servidores, né? Era esse o registro que eu tinha e quero pedir desculpa a Vossas Excelências e algumas pessoas que nos ouvem se excedi, mas não dá para ficar de braços cruzados diante dessa situação. E eu espero que o prefeito municipal analise e se sensibilize com essa situação. Muito obrigado aos senhores e senhoras e que tenham uma excelente semana.
Agradeço as palavras do vereador Valdeci Passarinho. Consulta o primeiro secretário se é vereador escrito para uso da tribuna.
Sim.
Sim, vereador Ademir Miller.
Com a palavra, o vereador Ademir Miller.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, meu cordial bom dia a todos, aos nossos ouvintes da Rádio Educativa e às pessoas também que nos acompanham na rede social. Hoje é um momento, mais um momento importante em nossos trabalhos, de que possamos aqui fazer de uma forma democrática as nossas reivindicações para que a nossa população seja atendida dessa forma. Quero aqui aproveitar a oportunidade, senhora presidente dessa casa, nobre vereadora Isabel, fazer uma indicação verbal que seja direcionado ao senhor prefeito e à senhora secretária interina Dalma Crisóstomo, que seja feito um atendimento à Secretaria de Obras, fazendo aquisição de um bebedouro de água, porque a gente sabe que o pessoal da Secretaria de Obras, diariamente, eles saem na parte praticamente madrugada, né, para atender a necessidade do trabalho rural, e ali eles precisam muitas vezes de abastecer as suas garrafas térmicas, né, para poder levar. E mesmo assim, na volta do dia, a gente sabe que sempre tem funcionários que estão ali na Secretaria de Obras. E nós vemos que hoje nós não temos um bebedouro adequado, que seria um bebedouro industrial, né, para atender a necessidade do tamanho de consumo de água gelada. E também que seja visto a possibilidade de construir uma rampa, né, porque nós temos inúmeros caminhões, né, máquinas pesadas, uma rampa para fazer a devida troca de óleo com mais segurança, para que eles não precisam praticamente ficar engatinhando embaixo dos caminhões, dos carros, dos veículos públicos, para fazer essa manutenção aí. E também seja feita a aquisição de uma engraxadeira a ar, que é uma máquina que você compra, e adapta lá em cima do tambor de graxa para ser feito engraxamento daqueles maquinários que eu tenho máquina, eu sei que todos os dias elas têm que ser engraxadas. Então, assim, eu tenho muita preocupação com as pessoas que prestam esse tipo de serviço, e a gente sabe que é bem sacrificante. Muitas vezes os bicos ficam entupidos e na mão a gente não consegue fazer muitas vezes a manutenção correta para que essas máquinas possam ser atendidas na necessidade. Então, gostaria, senhora presidente, encaminhasse ao prefeito municipal e à secretária interina Dalma Crisóstomo a possibilidade da aquisição desses maquinários e que sejam atendidas as reivindicações daqueles funcionários. Senhora presidente, quero aqui aproveitar a oportunidade também falar sobre as indicações que eu já tenho feito a essa Casa de Leis, né? Tenho certeza que todas as indicações de nós, vereadores, aqui, como diz o nobre vereador Passarinho, a gente não faz a indicação simplesmente para que ela seja engavetada, que ela seja armazenada em uma pasta de arquivo, mas sim que seja apreciada e estudada a possibilidade do efeito final, que seja a execução, para que nós também possamos ter os nossos devidos valores dos nossos trabalhos, o qual a gente foi beneficiado com nossos votos, para que a gente esteja aqui nesse momento, fazendo essas reivindicações, e assim a gente possa também dar uma resposta à nossa população. Olhando uma matéria do governo do estado do Mato Grosso, achei extremamente importante. A gente sabe que hoje, por exemplo, a nossa promotoria do estado do Mato Grosso do Sul, ela quer que as aulas voltem a ser presenciais, mas a gente sabe que o risco ainda se torna muito grande, né, de a gente poder fazer isso. Precisa fazer uma série de adequações E uma das adequações é voltada às indicações que eu já tenho feito. Eu vi publicado no governo do estado do Mato Grosso a preocupação do governador do estado com os professores do estado do Mato Grosso em fazer aquisição de notebooks para os professores da área do estado, para que eles possam poder desempenhar um trabalho mais adequado, com mais perfeição, com mais capacidade. Então foram doados pelo governador do Mato Grosso mais de 15 mil notebooks. Na solicitação, ainda o governador disponibilizou um recurso de R$70 por professor para que pudesse fazer a aquisição, então, de uma internet de banda larga, uma internet de melhor qualidade, para poder trabalhar. Porque não adianta você só ter a ferramenta e não ter a forma de transmitir a matéria para os nossos alunos. Lembrando dessa atitude do governo do Mato Grosso, eu quero lembrar da indicação que eu tenho feito na sessão passada sobre aquisição de aparelhos celulares para que os nossos professores possam também trabalhar e dar um respaldo melhor aos nossos alunos, e que isso é possível. O estado do Mato Grosso fez aquisição de mais de 15 mil notebooks, mas eu acho que o município de Alcinópolis, do Mato Grosso do Sul, ele tem condições de fazer aquisição de celulares adequados, né, com condições de trabalho, que nós sabemos que hoje ainda não temos a aula presencial. E mesmo que for liberado a questão da área da aula presencial, não vai ser 100% presencial, ela vai ser híbrida. Naquele momento que uma parte dos seus estudos você permanece na escola e outra parte você permanece em casa. Então, quer dizer, a solicitação da minha indicação, a qual eu fiz, para aquisição desses celulares, para que os professores aí possam fazer seus trabalhos com mais segurança, sem correr risco de perder os arquivos que são necessários a serem armazenados, eu gostaria que o prefeito municipal e sua equipe técnica pensassem com bons olhos, porque essas indicações que a gente faz baseado em cima de uma realidade vista e vivida com os nossos munícipes. Também gostaria aqui, o nobre vereadora e presidente dessa casa, Isabel, falar sobre a valorização das nossas indicações. Eu acredito que eu tenho feito inúmeras indicações, eu acredito, se não me falha a memória, eu não faltei com nenhuma sessão com uma indicação, e até hoje nós não tivemos, pelo menos eu não tive, uma devolutiva da parte do executivo para com respeito às indicações a qual a gente vem fazendo desde o começo do nosso mandato. Tenho feito também, vereador Passarinho, não sei se é da sua lembrança, já há um bom tempo, a solicitação para rever o salário da grade salarial mais prejudicada, que é aquela que ganha menos de um salário mínimo. E eu acho que todas essas indicações que nós elevamos ao nosso poder maior, que é o executivo, essas indicações são benéficas à nossa população, aos nossos servidores, aqueles que nos dão um retorno, um respaldo no dia a dia, e acaba muitas vezes a gente não tendo essa devolutiva da parte do executivo. Eu acho que o mínimo que o executivo deveria estar fazendo com nós, com todos os vereadores, não somente com as minhas intenções, que desse uma posição de uma situação de como que será resolvido cada indicação, se há possibilidade, se não há possibilidade, se existe recurso, se pode ser executado, se não pode ser executado, porque nós, da mesma forma como nós estamos fazendo as indicações, nós também estamos sendo cobrados o complemento dessa indicação. Então, quero deixar bem claro à população de Alcinópolis, aos eleitores, aos moradores dessa cidade, que o Legislativo apenas tem poder a fazer uma manifestação, que é solicitar Sim, nobre vereadora.
Concede uma parte, vereador? Sim. Só para dizer que hoje mesmo estarei conversando com o prefeito e cobrando dele uma posição para estar repassando para nós, porque realmente é difícil, a gente não sabe se as indicações foram atendidas ou não. A gente tem um bom diálogo com o prefeito, graças a Deus, estamos trabalhando em parcerias, mas falta isso. Hoje mesmo eu estarei conversando com ele e pedindo uma posição. Obrigado pela parte.
É, muito bem, senhora presidente, eu até acredito que essa união das nossas intenções, ela funciona dessa forma, até lhe agradeço de coração, e acredito que através dessas cobranças nós vamos ter uma forma mais justa de esclarecer aos nossos moradores, às pessoas do nosso município, os nossos trabalhos que realmente estamos efetuando. Quer dizer, existem pessoas dentro do município que qualquer erro de atividade dentro do município já vem atribuir o erro aos vereadores. Os vereadores, a gente faz o papel da gente. Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com o prefeito, né? Mas eu acho que é uma complementação que precisa para que nós possamos dar uma explicação mais segura aos nossos moradores das nossas indicações. Porque senão, o que, que acontece? Daqui um dia nós vamos ter que chegar para a população e falar assim, ó, vocês vão lá na porta da prefeitura e briga com o prefeito, porque quem tem o poder de execução é o prefeito. Então, a gente tendo essa devolutiva da parte do executivo, eu tenho certeza que a gente, devagar, a gente entende a situação do município, a gente sabe que as condições não são adequadas hoje para poder executar inúmeras intenções e indicações dos nossos vereadores, mas eu acredito que o possível pode ser feito dessa forma o trabalho. Inclusive, quero lembrar aqui da indicação que eu tenho feito sobre o plantão das farmácias. Isso está sendo me cobrado todos os dias ainda. E como a nobre vereadora, presidente dessa casa, tem me falado verbalmente, diz que não, o prefeito alegou que isso não é atribuição do executivo. Eu até acredito que não possa ser, mas é que dê uma devolutiva para nós, que nós vamos procurar reunir os proprietários de farmácia, entrar num entendimento, como nós, vereadores aqui, muitas vezes temos que entrar num entendimento para tomar certas decisões, e para que eles entendam que isso aí é extremamente importante. Mas importante seria que a parte do executivo já deveria nos dar essa devolutiva, que não seria da alçada deles fazer isso. Eu tenho certeza que os demais vereadores iam se preocupar em a gente chamar os proprietários de farmácia para que a gente pudesse, então, tomar uma decisão de um bom senso, um bom entendimento entre os proprietários para que fique o plantão específico nos domingos e feriados. Essas são as minhas palavras, senhora presidente, e quero desejar a toda a população de Alcinópolis uma ótima semana. Que Deus os abençoe.
Agradeço as palavras do vereador Ademir Miller e consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para uso da tribuna.
Sim, vereadora Rosângela Garcia.
Com a palavra, a vereadora Rosângela Garcia.
Meu bom dia a todos que aqui se faz presente. Bom dia para quem nos acompanha na Educativa FM, pelas redes sociais. Meu bom dia a todos. Eu quero falar de uma indicação, na verdade, fazer uma indicação verbal, porque eu já pedi já, com a secretária de obras para que tomasse uma providência para tirar umas árvores que tem por cima da casa da senhora Fátima, lá embaixo, perto do cemitério lá. E ela falou que ia tomar providência, e eu estive lá essa semana, não foi feito, e lá está com risco daqueles galhos cair em cima daquela casa. Então tá lá, se alguém quiser ir lá e verificar a situação que tá, para ver que eu não estou exagerando, eu quero que seja tomada uma providência o mais rápido possível. Porque eu sei que tem que, a partir do momento que falar que vai agendar, ela tem que pedir para a Energisa desligar a rede de energia para estar fazendo o serviço. E quero falar também, até foi uma indicação que deu até duas indicações no mesmo tempo, minha e do vereador Ângelo, dos quebra-mola na Avenida da Arlindo José Carneiro. Os moradores ali estão cobrando, porque final de semana mesmo atropelou lá um animal, um cachorrinho lá, do pessoal que mora naquela rua ali. Então, assim, estão cobrando. É, o vereador Ademir acabou de falar. A gente, eu dou maior apoio para ele nessa questão de devolutiva das indicações, porque a gente não sabe se vai fazer, se foi feito, se, qual a possibilidade de ser feito. Né? Então, deixo aqui meu apoio também. E quero dizer também, falando dessa minha indicação que eu fiz hoje, sabemos que fala que não pode dar aumento devido à pandemia, né? Só que pode ser criado a lei, você entendeu? Para nós aqui, vereadores, aprovar para dar o aumento aos funcionários públicos. Porque sabemos que hoje, nessa inflação tão alta que está, como que é igual o vereador Passarinho falou. Tem pessoas que ali ganham tão pouco, as coisas estão tão caras que já está passando necessidade. Então, eu vi, achei muito bonito o projeto do prefeito de Costa Rica. Ele fez, foi aprovado. Então, assim, peço encarecidamente ao prefeito que crie essa lei, manda aqui para nós aprovar, para dar esse aumento aos funcionários. E por hoje é só. Que tenhamos uma excelente semana. Meu bom dia a todos.
Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Garcia. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para uso da tribuna.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 221/2021, referente ao projeto de lei complementar 01/2021 do gabinete do prefeito Dalmir Crisóstomo.
Ofício gabinete número 221/2021, Alcinópolis MS, 12 de março de 2021. Excelentíssima presidente, cumprimentando cordialmente, vimos muito respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a substituição do anexo 1 e anexo 7, encaminhado no projeto de lei complementar número 01/2021. Alterações essas referentes à lei complementar número 069/2021. Cumpre destacar que a substituição dos anexos não altera o teor do projeto de lei complementar. Apenas faz-se necessário para inclusão de uma zona mista, a qual já foram apresentadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Pecuária e Turismo e Meio Ambiente, previamente a todos os vereadores, sendo que apresenta o momento no ensejo, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Nós colocamos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Alcinópolis MS. Atenciosamente, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Lido, senhora presidente.
Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Economia e Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicações, referente ao projeto de lei complementar número 01/2021.
Parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Obra ao Projeto de Lei Complementar número 01/2021. Altera os anexos 1 e 7 da Lei Complementar número 69/2019, de 20 de agosto de 2019, que instituiu o Plano Diretor do município de Alcinópolis MS. Órgão encaminhador. Presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, MS. Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente, vereador Helder Carneiro, MDB. Relator, vereadora Rosângela Garcia. PL. Membro vereador, Fernando Nicoletti, DEM. Comissão de Obras e Públicas, Transporte e Comunicação. Presidente, vereadora, Onilza Matias, PL. Relator, vereadora, Paula de Divaldim, DEM. Membro, vereador, Helder Carneiro, MDB. Em conformidade com o regimento interno, artigo 50 do regimento interno, estas comissões reuniram na sede da Câmara Municipal de Alcinó para deliberar a matéria do projeto de lei complementar número 01/2021, enviado pelo Executivo Municipal e que foi encaminhado ao Departamento Jurídico desta Casa de Leis para análise técnica a fim de orientação conforme passamos a deliberar. Relatório. O projeto visa demarcar nova área de zoneamento urbano, visando nova demarcação para a área destinada a lazer e a área para polo industrial e assim alterar o plano diretor em vigência da Lei Complementar 69/2019. Do parecer jurídico. A análise técnica do projeto em anexo foi favorável à tramitação do projeto por essa Casa de Leis. Do mérito. Trata-se de projeto de iniciativa executiva do Executivo Municipal, conforme previsão legal da Lei Orgânica Municipal. O Executivo Municipal, usando de seu papel de organização urbana, junto com seu corpo técnico, trouxe novos estudos de viabilização econômica, visando desenvolvimento da cidade, sem prejuízo ambiental e poluição aos municípios. A proposição da matéria é legítima, vez que compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa de projetos de lei que verse sobre a organização administrativa e matérias orçamentárias, conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Alcinópolis, MS. Assim fica convalida que não há vício de iniciativa e nem fere a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica. Essas comissões alinham-se ao parecer técnico e emite parecer favorável à matéria a ser votada pelo plenário conforme regimento interno. Alcinópolis, 12 de abril de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Helder Carneiro, MDB, presidente. Rosângela Garcia, PL, relatora. Fernando Nicoletti, DEM, membro. Comissão de Obras, Transportes e Comunicação. Presidente, Onilza Matias, PL. Paula do Edivaldinho, do DEM, relatora. Helder Carneiro, MDB, membro. Lido, senhora presidente.
Coloco o parecer em discussão. Coloco o parecer em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do parecer.
Vereador Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Rosângela Garcia.
Favorável.
Vereadora Ademir Miller.
Favorável ao projeto.
Vereador Valdeci Passarim.
Favorável ao parecer.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Fernando Nicolete.
Favorável.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 01/2021.
Senhora Presidente, para a discussão do projeto, simplesmente fazer uma complementação importante do nosso trabalho aqui do Legislativo, deixar bem claro que quando se discute projetos, quer dizer, quando se encaminha projetos a essa Casa de Leis, é muito normal, muito comum, pelo direito democrático nosso, a fazermos os nossos questionamentos, tirarmos as nossas dúvidas, e também dizer que quando se trata de pessoas, a gente sempre tem que se colocar na situação dessas pessoas para que a gente tome uma decisão que seja realmente benéfica, para que não venha ter arrependimentos posteriores sobre as nossas decisões. Que a aprovação desses projetos, eles nos coloca numa responsabilidade em si, de lá na frente, na execução de qualquer tipo de atividade dentro desses projetos, nós podemos saber que a responsabilidade, as penalidades, cabe a nós responder sobre erros de nossas atitudes. Então, eu acho que a gente discutiu bastante sobre o projeto. Hoje a gente vê que foi feitas as alterações. Quero aqui agradecer a nobre vereadora Rosângela, como membro dessa comissão. Foram feitas alterações realmente importantes, né? A qual foi solicitado. E hoje a gente, com o maior prazer, a gente sabe que é de interesse de toda a população saber que nós precisamos ter uma área de lazer e poder fazer uso, vamos dizer, aos finais de semana e feriados, a gente ter para onde ir. Então, eu acredito que seja isso. Muito obrigado.
Coloco o projeto em votação. Projeto de lei número, lei complementar número 01/2021. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras para a votação do projeto.
Vereadora Onilza Matias, PL.
Favorável.
Vereadora Rosângela Garcia, do PL.
Favorável.
Vereador Ademir Miller, do PSDB.
Favorável.
Vereador Valdeci Passarim, do DEM.
Favorável ao projeto.
Vereador Ângelo Nicola, do
PL. Favorável ao projeto.
Vereadora Paula Divaldin, do DEM.
Favorável ao projeto.
Vereador Fernando Nicolete, DEM.
Favorável.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Projeto de lei complementar número 01/2021, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo nenhuma matéria mais a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, vereadora Paula do Edivaldinho.
Para fazer uso da palavra, vereadora Paula do Edivaldinho.
Quero aqui, senhora presidente, aproveitar a oportunidade e agradecer ao secretário de assistência social, o senhor Aloísio, que se pôs, né, para ajudar o seu Zé do Burro, né, mais conhecido como seu Zé do Burro. para retirar o filho dele daqui, porque o filho dele não estava passando bem, né? E o seu Zé foi em busca do meu auxílio e a gente foi conversar com a Aloísio. E o Aloísio, prontamente, rápido, né, já fez a retirada do rapaz daqui, que estava dando muito transtorno aos pais, né? E estava precisando de uma internação numa clínica, que ele tinha problema de... Tem problema, né? Psiquiatra, e aí precisava sair para fora. Esse Aloísio, muito gentil, muito atencioso, cumpriu com o dever, né? E com carinho, né? Com a população. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos e meus elogios ao trabalho dele. Quero agradecer também ao Rogério, né, que está sempre ao dispor da gente ali, a gente está procurando ele ali. É uma pessoa muito especial, né? Então eu quero agradecer ele por toda a atenção que dá para o legislativo, né? Então, a pessoa prestadora de serviço também no município. E quero parabenizar ele, a equipe dele, pelos trabalhos deles. E essas são minhas palavras, senhora presidente. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Paula do Edivaldinho. Consulto o primeiro secretário se há vereador para as explicações pessoais.
Vereador Ademir Miller.
Para as explicações pessoais, vereador Ademir Miller.
Senhora presidente, demais vereadores, as explicações pessoais hoje são especificamente direcionadas à secretária de desenvolvimento Bruna e ao Tiago, né, o qual eu fiquei muito satisfeito em saber que tiveram presente aqui na Câmara de Vereadores para esclarecer dúvidas sobre essa questão desse projeto, qual foi aprovado agora mesmo. Pela educação, o respeito, o talento que tiveram para conduzir essa situação, e graças a Deus, com esse tipo de atitude, a gente consegue entrar num bom entendimento. E assim foi unânime por todos os vereadores. Então, quero estender meus agradecimentos à Bruna e ao Tiago.
Agradeço as palavras do vereador Ademir Miller e consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para uso das explicações pessoais.
Vereadora Onilza Matias.
Para fazer as suas explicações pessoais, vereadora Onilza Matias.
Eu quero dizer aqui também que apoio a indicação do vereador Ademir, das farmácias de plantão na nossa cidade, pois, de vez em quando, até esse final de semana, aconteceu. Veio uma pessoa no hospital, ela passa mal, o médico passa a receita, não tem a farmácia para comprar. É funcionário de fazenda, não tem carro, e aí como que ele faz para tomar esse remédio? O que acontece? Um problema, isso eu vou falar porque aconteceu também comigo, quando deu Covid em mim. Eu fui no hospital, o médico deu a receita para mim, e eu fui comprar os remédios, já era tardezinha à noite. Eu consegui comprar por quê? Porque eu liguei para a farmacêutica, e consegui falar com ela, e ela foi lá e abriu a farmácia para mim comprar. Mas no caso desse paciente, ele teve que ir embora sem o remédio. No outro dia ele não tem um carro, ele não tem uma moto na fazenda, a pessoa já ganha pouco, porque o salário não ganha muito. Aí o que tem que acontecer? Tem que ficar sem tomar os remédios, passa da hora de fazer o tratamento. Então, eu apoio essa indicação e estamos juntos, nós, a Câmara de Vereador, nós temos que ter uma solução. E também eu apoio a indicação da vereadora Rosângela para o pedido de UTI, porque é de muita utilidade, nós temos o UTI aqui no nosso hospital. Não é agora só por causa de Covid, não, é que isso tem que ter mesmo um UTI aqui, porque na hora que precisar, seja qualquer um que precisar, está ali para atender a nossa população. E quero dizer também da indicação do vereador Passarinho, que ele comentou, a respeito do salário. Esses funcionários que ganham esse salário, igual ao qual diz o vereador, eles têm que ficar pedindo cesta básica, aí a gente sabe que a cesta básica é um benefício eventual, porque tem sim umas famílias que estão vivenciando isso aí, porque eu presencio. E a gente sabe que a cesta básica é um benefício eventual, ele não pode ser doado todo mês. Mas como que faz com aquela família que ainda tem uma pessoa doente na casa que necessita de remédio? Então, eu apoio sim a indicação dos vereadores e nós vereadores nós vamos sim tomar providência nessas questões. E aqui deixo meu muito obrigado.
Agradeço as palavras da vereadora Unilza Matias e consulto o primeiro secretário se há vereador para fazer as explicações pessoais.
Sim, vereadora Rosângela Garcia.
Vereadora Rosângela Garcia transfere. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer o uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária de número 6.